Você está ouvindo a tua Rádio Cacique, 92.7 FM.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Oral Sim, há 19 anos, a mais indicada do Brasil.
Agora é hora de falar da sua saúde. Você que usa uma dentadura ou ponte móvel, que tal voltar a ter um sorriso completo e funcional com uma prótese fixa? A Oral Sim está completando 20 anos de sucesso como a clínica número 1 em implantes dentários e pode te ajudar a realizar esse sonho. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3698-3983. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, 20 anos. Confiança construída com sorrisos.
Agora são 11 horas com 10 minutos, a temperatura está em 27 graus em Lagoa Vermelha, nesta manhã de segunda-feira. Eu já informava anteriormente, quando nós mancheteávamos os principais assuntos de hoje, que nós vamos ter aqui em Lagoa Vermelha, no dia 17 de fevereiro, o segundo festival do lúpulo, do Campo ao Copo, que vai ser realizado no dia 17 de fevereiro aqui no nosso município, após o sucesso daquela primeira edição. O evento vai começar às 8 horas da manhã, numa verdadeira celebração da cultura do lúpulo, um ingrediente essencial para a fabricação da cerveja. E hoje nós vamos conversar com um especialista no assunto. É professor e mestre cervejeiro. Olha só quantas vezes a gente ouve falar em mestre cervejeiro. E aí, conversando com quem entende do assunto, nós vamos conhecer um pouco mais hoje. Vamos falar do evento e, naturalmente, vamos conhecer um pouco mais desse profissional que atua aqui na nossa região. O nosso convidado é o Diego Endes. Diogo Endes, ele que trabalha como mestre cervejeiro da Tambier em Machadinho. Aceitou o nosso convite e é um prazer conversar com ele nessa manhã. Diogo, que prazer conversar contigo, cara. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Eu é que digo que é um prazer poder estar aqui. Agradeço imensamente o convite e digo que é um prazer a gente poder falar sobre cerveja, falar sobre os ingredientes e, mais especificamente, aqui a gente vai falar sobre o lúpulo, né? Enfim, para que as pessoas conheçam um pouco mais. E sabe, Rudimar, toda vez que a gente fala sobre os ingredientes da cerveja, sobre a produção, né? E agora nesse evento maravilhoso que vai ser no dia 17 de fevereiro, do Campo ao Copo, a gente falar sobre, mostrar para as pessoas que a cerveja é muito mais do que um líquido que você toma ele muito gelado para se refrescar, para festejar com os amigos. Existe muita ciência, muita tecnologia, trabalho duro em todas as etapas do processo produtivo, entenda-se, né? Plantação da cevada, malteação, e aqui a gente vai falar do lúpulo, enfim, e depois, claro, dentro da indústria cervejeira. Então, eu digo para você, Rudimar, aos ouvintes, eu é que digo, eu agradeço, e é um prazer estar aqui poder falar sobre isso.
Diogo, nos fale um pouquinho o que é o mestre cervejeiro. É um nome que a gente ouve bastante, mas que a gente não procura aprofundar o que é a profissão do mestre cervejeiro.
Olha, o mestre cervejeiro, ele tem um papel, como o próprio nome sugere, extremamente importante dentro da indústria cervejeira. A função do mestre cervejeiro é, obviamente, produzir a cerveja, é claro, então isso a gente não vai nem discutir, mas é muito além disso. O mestre cervejeiro, ele tem que conhecer os insumos, os ingredientes da cerveja. Entender, por exemplo, nós temos os quatro ingredientes principais. Vamos falar dos principais aqui, né, Rudimar?
Sim, com certeza.
É água, malte, lúpulo e levedura. A levedura é o fermento, né?
Sim.
Então, ele tem que entender desses ingredientes qual o papel individual de cada um. De cada um dentro da cerveja, tá certo? Como cada um se enquadra dentro do processamento, ou seja, como ele é utilizado dentro da cerveja, qual o resultado final que ele vai ter. Isso nós estamos falando do processo. Mas eu tenho que conhecer as maltearias, eu tenho que conhecer as variedades de maltes, eu tenho que conhecer as empresas que produzem os lúpulos, eu tenho que conhecer as variedades de lúpulo, eu tenho que conhecer as empresas que produzem o fermento, as variedades de fermento, eu tenho que conhecer as diferentes qualidades químicas da água da região onde a cervejaria está inserida, certo? Eu tenho que fazer a parte de gestão de insumos, né, aqui dentro da fábrica, saber quando eu preciso comprar, como é que está meu estoque, se aquele insumo ele ainda está adequado ou não para utilização, né? O meu cervejeiro também, no meu caso, por exemplo, eu também sou o responsável técnico. Ou seja, lá na garrafa, quando o pessoal compra, está lá o meu nome. O Diogo é o responsável pela produção. Então, também eu tenho esse papel, né? Nem todos os mestres cervejeiros têm esse papel, mas, no meu caso, eu tenho. Então, veja que ele engloba desde a compra do insumo lá com o meu fornecedor até o meu cliente dizendo para mim, Diogo, o chopp tá legal, tá fresquinho, tá uma delícia, tá? Ele tá com esse aroma, tá com esse sabor, tá mais amargo, menos amargo, né? Porque a gente tem variedades de chopp, de cervejas, enfim. Então, o mestre cervejeiro tem um papel do início ao fim. Não só a produção, mas é claro que, como você bem falou, né? A gente nem sempre tem contato ou conversa com o mestre cervejeiro e todo mundo quer saber como é que a cerveja é produzida.
Com
e
certeza.
E essa é a parte, na verdade, mais divertida de todas, porque produzir é realmente... Eu falo que eu gosto mais de produzir do que de beber, propriamente dito.
É uma arte, porque na verdade.
Sim, é uma arte. Eu gosto de conhecer o processo e tudo. E eu faço até uma associação, uma analogia com os radialistas, né? O radialista não empresta só a voz dele ali no microfone para sair nas caixas de som das casas que estão nos ouvindo. Mas o radialista, ele vai atrás da informação, ele vai se preparar antes, ele vai estudar um assunto, né? Como você falou, você já vinha noticiando. Então, você vai ter toda uma preparação para você poder fazer essa comunicação. E essa é a parte legal.
É verdade. E ser um mestre cervejeiro não é simplesmente gostar e você amanhecer um profissional. Como é que é a formação profissional do mestre cervejeiro, Diogo?
Olha, de fato, não é da noite para o dia, né?
Sim.
Então, primeiramente, a gente, normalmente, quem vai trabalhar, quem vai buscar a formação de mestre cervejeiro? Quem se um dia produziu, ou leu, ou viu algum vídeo, se interessou de fato sobre como produzir, começa a ir atrás, tá? Então, normalmente, o mestre cervejeiro, ele começa a se formar em casa. A pessoa começa a fazer cerveja em casa. E é um processo, apesar de complexo, né, que ele tem várias etapas, etc., mas qualquer um pode produzir uma boa cerveja em casa. Tendo os ingredientes, se informando né, de uma maneira adequada, todo mundo consegue produzir cerveja em casa. Então, eu digo que começa em casa. Porque daí você vai se interessar, você vai conhecer o processo, vai ver, opa, eu gostei disso, quero transformar isso em profissão. Que foi o meu caso. Comecei a fazer cerveja em casa, gostei tanto do processo, que resolvi me especializar. Eu já sou químico de formação, tenho faculdade de química. Então, eu fui atrás de uma pós-graduação, no meu caso, o doutorado. Doutorado, né, para quem não sabe, é o último nível de estudo no Brasil. Então eu já tinha, né, toda a parte de produção de cervejas, conhecimento, por causa até da minha formação de química, então eu fui me especializar no doutorado, mais aprofundar, né, e ali a gente aprofunda todas as etapas. Sempre tem uma linha de estudo que a gente foca, né, mas obviamente para você focar nessa linha de estudos, você tem que dominar as outras bases para você chegar no teu resultado, né. Então, eu no meu caso, eu fui fazer doutorado, né? Mas existem cursos de mestre cervejeiro aqui no Brasil, existem no exterior, né? Tem cursos de pós-graduação de tecnologia. Então, por exemplo, o Rudimar, ele é jornalista, né? E ele é radialista e ele quer fazer uma pós-graduação em tecnologia cervejeira. Pode fazer? Claro que pode. Porque daí o Rudimar não vai, por exemplo, produzir a cerveja, mas ele vai entender de todo esse processo para fazer a comunicação da cerveja. Então, comunicar numa rádio, trabalhar numa empresa, no marketing, entendeu? Escrever artigos sobre cerveja. Então, veja que mesmo eu sendo um profissional que não é da área da química, que não é da área da cerveja, posso buscar e estudar isso também. Aí eu posso escolher se eu vou produzir cerveja ou não, né? Então, estamos aqui imaginando uma situação, então o Rudimar, radialista, jornalista, poderia fazer uma formação cervejeira e depois trabalhar numa cervejaria? Sim, pode. não pode ser responsável técnico como eu, né? Porque ele não tem a formação de química, mas pode trabalhar como mestre cervejeiro numa cervejaria.
Olha só.
Tudo vai depender do seu estudo, da sua dedicação, o quanto você vai se dedicar a isso por entender o processo, enfim.
Com certeza.
Então veja que qualquer pessoa pode se tornar um mestre cervejeiro, mesmo não tendo nenhuma formação, mas vai buscar depois, né? Começa produzindo em casa.
Com certeza. Diogo, a gente tem percebido, não há tanto tempo atrás, mas cada vez mais nas prateleiras dos mercados e lojas especializadas na venda de cerveja, cerveja artesanal de vários tipos. O mestre cervejeiro, na tua profissão, tu trabalha com todos os tipos de cerveja, e o que, que a gente pode destacar de quais são os tipos de cerveja, Diogo?
Sim, olha só, então veja que o mestre cervejeiro, como a gente falou, ele tem o papel de fazer toda essa parte de processo com insumos, etc. Mas a gente também estuda o que a gente chama de estilos cervejeiros, tá? Hoje são aproximadamente 200 estilos catalogados de cervejas, certo? Obviamente a gente não tem condições de produzir todas, né? Nem todas as fábricas, todas as fábricas de cerveja artesanal não produzem todos os estilos. Normalmente escolhe-se uma linha, né? Por exemplo, aqui na Tambira hoje, nós temos 28 tipos de cerveja, tá? Existe uma linha que é o nosso carro-chefe, né? Que a gente chama de escola alemã de cervejas. Então, são cervejas que ao longo da história ganharam força, né? E se destacaram especialmente naquela região da Alemanha, Áustria, República Tcheca. Por exemplo, a tradicional Pilsen. Atualmente, essa Pilsen, ela é um pouquinho diferente do que se existia antigamente, né? O estilo antigo, ele ainda existe hoje, mas o que se tornou nessa Pilsen que a gente encontra nos mercados, especialmente aqui para o Brasil, foi produzir uma cerveja mais leve, mais refrescante. Afinal, nós vivemos num país tropical.
Sim.
Certo? De muito calor. Então, foi se adaptando àquelas regiões, né? Então, regiões mais frias também você encontra cervejas mais alcoólicas. Mas, enfim, são 28 tipos de cervejas diferentes aqui na Tambira. Como é que eu faço para estudar? Vou falar sobre a tradicional Pilsen, nós temos, né? Então, eu vou comprar Pilsens do comércio de várias cervejarias artesanais e de escala industrial grande, né? Vou provar cada uma delas. A gente tem esse... Às vezes o pessoal fala que sacrificante, né? Que é o trabalho do mestre cervejeiro, tem que tomar cerveja, né? Mas não. A gente literalmente estuda a cerveja. Para você ter uma ideia, Rudimar, quando eu vou estudar uma cerveja, por volta de 70 mililitros, 70 ml de cerveja é suficiente para mim. Então, veja, eu não tomo uma latinha inteira, eu tomo lá só um shotzinho. Vou provando, vou fazendo as minhas anotações para Pilsen. Depois eu vou pegar uma IPA que nós temos aqui, que o pessoal gosta muito da nossa IPA, né? Então, eu vou estudar todas as IPAs. É uma cerveja mais amarga, mais aromática, tem aroma e sabor. Lembrando, maracujá, frutas cítricas, etc., que vem do lúpulo, que logo, logo a gente já vai falar, né? Que são do lúpulo. Aí tem a Schwarzbier, uma cerveja preta, que traz aroma e sabor de chocolate, café, um biscoito, um pão torrado. Eu vou buscar exemplos comerciais, vou fazer as anotações, vou dizer o que cada uma me agrada. Aí eu vou pegar os insumos e vou estudar quais as quantidades eu deveria colocar de cada uma delas. Aí vou para a panela mesmo. Aí a gente começa com receitas pequenas, né? 50 litros, 100 litros. Faz uma aprovação entre os donos da empresa, o mestre cervejeiro, o responsável técnico e alguns clientes também, né? E daí, a partir dali, tendo aprovação, nota mínima, atingindo os padrões de qualidade que a gente deseja, aí ela vai para a escala industrial, 500, 1.000 litros, 2.000 litros, enfim. Isso para cada uma dessas cervejas. Então, desses 28 tipos que a gente tem, eu estudei os 28. Comprei cervejas nacionais importadas, provei cada uma delas, fiz as anotações e daí chegamos no resultado que a gente tem hoje.
Olha só, Diogo, tem uma pergunta de um ouvinte que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: a cerveja, o álcool que há na cerveja, ele é adicionado ou os próprios produtos acabam produzindo o álcool? Porque existe a cerveja sem álcool. Olha que pergunta legal para você nos matar a curiosidade aí, Diogo.
Exatamente, então vamos lá. A cerveja, o álcool da cerveja, ele é produzido no próprio processo de fermentação. É equivalente ao vinho, né? Então, como você esmaga a uva para extrair o suco da uva, né? Para fazer o vinho, E ali dentro desse suco, ele tem os açúcares. Esses açúcares, o fermento que está lá produzindo o vinho, pega esses açúcares e transforma em álcool, certo?
Sim.
Na cerveja, eu tenho que fazer um cozimento dos maltes para extrair esse açúcar. E daí, lá no processo de fermentação, o fermento, que daí é específico para cerveja, ele é diferente do fermento de vinho, pega esses açúcares e produz o álcool. Tá certo?
Tá certo.
O que acontece na produção da cerveja sem álcool? Eu tenho várias formas de produzir a cerveja sem álcool. Eu posso fazer uma cerveja normal e, a partir dali, fazer uma destilação, removendo esse álcool. É a mesma coisa que produzia fermentar a garapa da cana para aí produzir a cachaça, né? Então, eu fermento, o fermento consome o açúcar da garapa, produz a garapa fermentada que tem o álcool, aí eu destilo esse álcool para fazer a cachaça. Certo? No caso da cerveja, eu destilo esse álcool e esse álcool vai para produtos como, por exemplo, Skol Beats, esse tipo de coisa, né?
Uhum.
E aí a cerveja sem álcool, ela fica lá com seu aroma e seu sabor. Eu também posso fazer outros processos. Por exemplo, no cozimento do malte, eu posso controlar quanto de açúcar que eu quero liberar para que ele seja transformado em álcool lá na fermentação. Além disso, eu posso, lá no processo de fermentação, parar ele num ponto que eu sei que eu tenho pouco álcool. Então, veja, eu tenho o processo de destilação, eu tenho o processo de controle de liberação de açúcar no cozimento do malte e eu tenho o controle do processo de fermentação, interrompendo a fermentação quando for o caso. Eu posso unir os três também. Tá? Tem cervejarias, por exemplo, do nosso porte, que a gente produz cerveja sem álcool, eu controlo o cozimento do malte e eu controlo a fermentação.
Olha só que legal. Como é que vai ser a tua participação no evento do Lúpulo aqui em Lagoa Vermelha no dia 17 de fevereiro, Diogo?
Eu vou palestrar falando sobre a aplicação do lúpulo na cerveja propriamente dito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre que lúpulos eu posso empregar em qual tipo de cerveja. Por exemplo, que lúpulos eu utilizo na produção da cerveja Pilsen? Que lúpulos eu posso utilizar na produção da cerveja IPA? Que lúpulos eu posso utilizar na produção da cerveja Bock, por exemplo? Tá? E como é que eu utilizo esse lúpulo? Porque não é só jogar lúpulo lá de qualquer jeito. Eu tenho quantidades específicas, né? Uma determinada quantidade vai dar um amargor para a cerveja. Outra quantidade vai dar mais amargo. Depois, lúpulo de aroma, que dá mais aroma cítrico, que nem eu falei da IPA, né? Maracujá, cítrico. Em que momento eu aplico? De que forma eu aplico? Quanto eu coloco de lúpulo? Tudo isso a gente vai trabalhar nessa palestra, né? Falando então sobre aplicação, utilização do lúpulo na cerveja.
Muito bem. Diogo, a gente ficaria o dia inteiro conversando porque a gente tem muita curiosidade em conhecer. Mas para fechar o nosso bate-papo aqui, até porque o tempo nos limita, com chave de ouro, diante a tudo que você falou desses tipos de cerveja que vocês produzem através da Tambier, que é uma empresa que está ganhando repercussão nacional aí em termos dos seus produtos, onde é que a gente encontra a cerveja, o chopp da Tambier aqui na nossa região?
Aí nós temos uma distribuidora, né, uma vendedora exclusiva aí, você pode encontrar nos mercados. Eu agora vou pedir desculpas para os ouvintes, porque eu não lembro dos nomes dos mercados, uma vez que eu trabalho mais na produção, né?
Não, mas isso é... não tem problema, mas tem no mercado em Lagoa, é só procurar.
Sim, a gente encontra em garrafa, tá? Garrafa long neck, por exemplo, e também encontramos em pets de 1,5 litro. Chope de vinho, chope de abacaxi, o Pilsen, enfim. Né, nós temos uma variedade, vocês podem procurar nos mercados, nos bares, aí já tá, o pessoal já está conhecendo mesmo. E recentemente a gente teve aí no aniversário de Lagoa Vermelha, né, com o nosso caminhão, enfim, com 40 torneiras de chopp, que a gente também faz eventos e tem sido um sucesso.
Que coisa boa. Diogo, eu quero agradecer a tua disponibilidade de tempo, a gente vai se encontrar no evento e vamos conversar mais a respeito do assunto. Muito obrigado por dividir conosco um pouco desse teu conhecimento para a gente saciar um pouco dessa curiosidade que temos também quanto à fabricação da cerveja. Um bom trabalho para ti, boa semana.
Obrigado, Rudimar, eu que agradeço a vocês a oportunidade de falar sobre cerveja. Abraço a todos os ouvintes aí da Tua Rádio Cacique.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Diogo Endes, ele que é professor e mestre cervejeiro da Tambier de Machadinho, conosco aqui falando um pouquinho a respeito desse assunto, e que vai participar no dia 17 de fevereiro do evento Festival do Lúpulo do Campo ao Copo, que vai acontecer aqui em Lagoa Vermelha. Tem intervalo comercial, em seguidinha a gente já movimenta o nosso repórter que está acompanhando o lançamento da Expo Direto Cotrijal, que acontece hoje em Porto Alegre. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.